Olá, olá a todos.
Olá, olá, como estão?
Olá, Vanessa, olá ao nosso convidado especial, que já vamos passar a bola para que ele se apresente. Mas antes de mais e sem mais demoras, vamos a um preferias. Prontíssimos?
Claro, anda. Vamos.
Este eu devo confessar que é assim, especial para o nosso convidado de hoje, que tem muita experiência. Neste tema e em outros, neste em particular, e é sim uma tentativa de relacionar o que nós vamos falar hoje com aquilo que eu acho que é o nosso contexto atual, onde se fala muito sobre, por exemplo, inteligência artificial, o que é que vai ser o futuro, o que é que vai continuar a acontecer ou até evoluir e o que é que vai cair. Então eu não sei se é um preferias, é mais um: acreditas num cenário ou acreditas noutro cenário e porquê? Então aqui vai. Acreditam, num futuro em que ser facilitador é, acrescentar valor, independentemente do sítio onde nós estejamos, dos mercados por onde nos estejamos a mover, não sei, independentemente do tema, ser facilitador é importante, é relevante, não sei, acrescenta valor ao contexto, ou acreditam no mundo em que, porque existem outras ferramentas, outros recursos, não sei, ser facilitador já não terá espaço, não haverá espaço para ser facilitador, para existir enquanto facilitador. Para que mundo é que vocês acreditam que nós caminhamos?
Epá, olha, eu tenho muito claro, não sei se é por ser uma pessoa otimista por natureza, mas para mim, claramente, o facilitador vai sempre acrescentar valor. Eu acho que por mais inteligentes que as máquinas fiquem, e atenção que eu sou fã da evolução tecnológica, adoro e utilizo, e tenho a perfeita consciência que me facilita muito a vida a mim e a todos aqueles que têm a oportunidade de usar, e acho que vai continuar a evoluir e a facilitar a nossa vida e a fazer com que, acima de tudo, o nosso tempo fique mais eficaz, o uso do nosso tempo fique mais eficaz, que é isso que eu, acima de tudo, sinto. Acho que a interação humana e a reflexão humana não é substituível de todo, não é? Acho que as máquinas são inteligentes à nossa custa e que o uso, a mistura da nossa sensibilidade com a evolução tecnológica é que é o verdadeiro ganho e o verdadeiro valor. Não sei se é o meu
Muito bem,
otimismo.
Vanessa.
Né? O meu otimismo e o meu querer continuar a trabalhar. Pode ser. Mas
E o
eu
nosso
acredito que.
convidado especialíssimo. Concorda ou não?
Bom, antes de falar o que eu acredito, né, eu vou falar o que eu prefiro. Como facilitador, eu prefiro que a facilitação continue sendo relevante, né?
Sim.
Afinal de contas, as contas precisam ser pagas. Mas.
Bom
Mas,
ponto,
além
bom ponto.
disso, enfim, eu acredito que a facilitação ela é uma habilidade que vai perdurar, né? Que ela é future-proof, como a galera gosta de falar. Porque, por mais que as máquinas sejam inteligentes e cada vez mais inteligentes, e, de novo, eu também sou usuário e empolgado com essas mudanças tecnológicas e experimentar as coisas, eu acredito que sempre existirão relações humanas, né? E a facilitação é muito mais sobre relações humanas do que sobre exatamente a resposta que você vai chegar, né? As respostas são variáveis. E eu acredito até que isso já vem sendo experimentado hoje em dia, que a facilitação pode se nutrir e trazer, né, acoplar a inteligência artificial, por exemplo, se é disso que a gente fala, a gente pode, uma coisa pode ajudar a outra e a gente pode agregar a inteligência artificial em processos facilitados, né, em processos colaborativos, como, enfim, mais uma ferramenta que a gente tem. Enfim, então eu acredito e prefiro que a facilitação continue sendo relevante.
Muito Bom, espero que sim. Espero que sim. Acho que não tenho nada a acrescentar. Acredito e espero que sim. E quem é esta pessoa que acredita nas relações humanas como a base da facilitação? Quem é que nós temos aqui hoje? Vou-te passar a bola.
Bom, eu me chamo Pedro Segreto, Pedro para os íntimos, eu sou designer e facilitador e tenho trabalhado aí há bastante tempo. Enfim, daqui a pouco posso falar um pouco mais dessa trajetória, se fizer sentido, mas tenho trabalhado com facilitação nos últimos 6 anos, muito focado nisso, em processos colaborativos, em processos ágeis, e venho também em paralelo desenvolvendo atividades de desenvolvimento de pessoas, treinamentos, enfim. Então, é um pouco disso acho que a gente vai falar hoje, né? De facilitação, da atuação do facilitador. Estou aqui para a gente conversar.
Boa. Obrigada, Pedro, por teres aceito o nosso convite. É muito bom ter-te aqui connosco e acho que vais acrescentar muito valor a quem está a ouvir. E enfim, ao prepararmos aqui o episódio em off, pensámos naquilo que é um desafio que volta e meia nos chega, que é o de virem até nós pessoas que trazem esta vontade de ser formador, facilitador, de trabalhar na área da formação, de trabalhar com e para grupos, mas estas pessoas não sabem ao certo como se construírem enquanto facilitador. O que é que eu preciso de fazer ou que competências é que eu preciso desenvolver para ser um facilitador? Então eu acho que poderíamos começar por aí, se concordares, Pedro, que é o que é isto de ser facilitador e como é que nós nos construímos ou do que é que somos feitos, não sei.
Eu acredito que a facilitação, desculpa, é uma habilidade ou uma profissão que vem sendo desenvolvida, né? Não é uma coisa necessariamente nova, até porque muitas coisas mudam de nome, né? Enfim, é muito de uma atitude também. E por ser esse campo em transformação, dinâmico, é difícil a gente falar exatamente de essa habilidade, essa habilidade, essa habilidade vão te levar a ser um facilitador. Na verdade, existem muitos tipos de facilitadores, né, com diferentes abordagens, que usam diferentes métodos, promovem diferentes dinâmicas e que chegam em resultados, cada um com a sua, especialidade, cada um com a sua abordagem. Mas o que é a facilitação, né, no final das contas, né? O facilitador, ele é um profissional, enfim, ou ele é uma pessoa que vai promover a colaboração. E eu acho que isso é a grande força do facilitador, né? Ele é o agente da colaboração, porque ele é um ator dentro de processos criativos ou processos de desenvolvimento de projetos, ou, enfim, até mesmo de implementação, que não necessariamente está envolvido nas tomadas de decisão. Na verdade, ele não está, né? Eu costumo dizer que o facilitador, ele é o juiz da partida, né? Num campo de futebol, né? Ele não faz gol, ele não defende penaltis, ele não vai ser comemorado pela torcida, talvez. E quanto talvez mais neutra e transparente seja a presença dele ali, melhor para o desenvolvimento do jogo, né? Então, o facilitador, ele vai habilitar um grupo a trabalhar de forma colaborativa e esse grupo chegar nas soluções, nas respostas que vem procurando, né? E esse papel muitas vezes é difícil de atuar, né? Porque ou pelo menos de entender, porque a gente está muito acostumado a dar opinião, né, sentar na mesa para. E uma das coisas que ao longo do meu trabalho como facilitador eu fui cada vez mais me despindo, enfim, eu acho que faço bem assim, em buscar isso, não ter a necessidade das respostas, não ser crítico às respostas do que está acontecendo, porque é o grupo que toma as suas decisões, né? O que eu faço, na verdade, enquanto facilitador é organizar como esse trabalho vai ser feito, orquestrar o trabalho, né? Pensar um conjunto de perguntas e respostas e dinâmicas que possa levar do ponto A ao ponto B aquele grupo que tem determinado desafio. Então, para você ser um facilitador, óbvio que existem alguns métodos, algumas abordagens, que você pode começar, mas eu acredito muito em princípios, né? Algumas coisas que a gente pode falar aqui um pouco mais, mas que vão pautar um pouco a sua atuação e diferentes trajetórias, diferentes histórias, diferentes perspectivas vão levar a ser você um bom facilitador, né?
Deixa-me,
Mas,
Pedro, se calhar.
enfim.
Eu ia te interromper antes de avançares muito mais, porque acho que esta ideia em si já é interessante, que é o facilitador. Espera, antes disso, primeira pergunta: tu fazes uma distinção entre aquilo que é ser facilitador e ser formador em sala?
Ah, sim, completamente.
Ok, porque aqui em Portugal, ser formador. Ou seja, como é que eu vou dizer isto? Há quase dois lados desta moeda. Por um lado, eu acho que a formação, em alguns contextos e por vezes, ainda é muito tradicional, é mesmo formação, enquanto este sítio em que tu tens um mestre que tem qualquer coisa a ensinar às pessoas que estão a ouvir. Mas por outro lado, sinto que nós não fazemos uma distinção grande entre formador e facilitador. Nós denominamos formadoras, por exemplo, mas talvez aquilo que façamos tenha mais a ver com facilitação, ou seja, talvez uma mistura das duas coisas, porque eu sinto, e ia-te fazer esta pergunta, que quando nós somos convidadas a ir a uma empresa dar, sei lá, dar, facilitar um percurso em liderança para os líderes da empresa, há a expectativa que seja quase uma abordagem combinada em que tu trazes tipo um modelo, tu vais ensinar qualquer coisa ou trazes uma estrutura e depois então facilitas momentos em que as pessoas possam procurar aplicar isso aos seus desafios, conversar sobre isso, questionar se elas estão mais ou menos parecidas àquilo que é o ideal, não sei, que nós estamos ali a tentar explorar. Mas não é uma facilitação do género. Não sei, como tu fazes, por exemplo, num percurso talvez de design thinking em que a pessoa tem que tomar decisões e tem que chegar a uma conclusão que é do grupo, que é dela, que não é do facilitador. Então, quase, quase um primeiro desafio, não é? Quando tentas trazer isto para estes contextos de empresa e de, ok, percursos de como é que vamos ser melhores líderes ou como é que nos vamos alinhar enquanto líderes, por exemplo, como assumir este papel tão desligado, não é, daquilo que é a minha opinião, daquilo que parece ser o certo, ainda que seja a minha opinião ou um modelo que nós estamos a tentar seguir. Não sei se me estou a fazer entender.
Ah, acho que assim, você trouxe uma questão que é essa diferença entre o formador e o facilitador, né? Eu acredito que exista uma distinção, são duas, no meu ponto de vista, da forma que eu entendo, existem duas missões diferentes aí, né? Pelo menos para mim. Então, vamos lá, vamos falar, por exemplo, de design sprint. É uma metodologia, 5 dias, tá, desenvolvida no Google para sair de uma pergunta e chegar em testes de um protótipo, tá certo? Quando eu me coloco no papel de formador sobre design sprint, eu vou fazer uma trajetória, um percurso com os meus alunos, digamos assim, para que eles aprendam essa metodologia. Eu tenho essa missão de que eles, ao final desse percurso, eles consigam aprender para depois aplicar o design sprint, certo? Quando eu sou um facilitador de um design sprint numa empresa, que, por exemplo, quer desenvolver a sua nova marca, criar um novo produto digital, definir uma nova política de RH, enfim, mais diversos desafios, eu facilito um processo e eu não tenho nenhuma preocupação que aquelas pessoas consigam replicar aquele processo depois, que elas aprendam como estruturar o processo. A minha missão ali é que o processo leve elas à resposta que elas estão procurando, de uma forma colaborativa. Entende? Então, numa eu estou ensinando e na outra eu estou aplicando. Agora, eu acredito muito num formador facilitador, que você vai assumir uma postura não tradicional dentro da sala de aula, né? Seja de workshop empresarial, seja dentro de uma universidade, enfim, aonde você vai, em vez de fazer o old school, subir num palanque, falar, 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 você vai fazer uma formação mais mão na massa, você vai fazer com que as pessoas aprendam pela prática, você vai promover dinâmicas que façam que a dinâmica, né? Eu posso explicar para as pessoas, dar uma palestra sobre como fazer o bolo de laranja. Ou eu posso fazer uma aula que eu falo, galera, tá aí, ó, farinha, ovo, as laranjas estão ali. Vamos lá, vamos tentar fazer. Um vai ficar bom, um vai ficar ruim, e a gente vai aprender pela prática, falar, mesmo que ficou ruim, a gente vai entender, pô, se eu botei 5 quilos de farinha, um ovo e meia laranja, fiz uma pedra no forno. Tá bom, aprendi. Enfim. Não sei se eu estou sendo claro, mas aí é um
Super,
formador
porque
que facilitador.
eu acho que a aprendizagem até é isso mesmo, não é? Como é que tu sabes que ensinaste, então? Cumpriste o teu papel se não tiveres nunca um momento em que as pessoas coloquem as mãos na massa. Nós acreditamos muito nesse formato, mas sim,
Sem
faz muito
dúvida. São
sentido.
duas missões diferentes, né? O
Eu
formador e o facilitador.
acho que está super bem explicado e a metáfora que utilizaste está super clara. Na maior parte das vezes, sou contratada para dar formação, por vezes para facilitar processos, mas a maior parte dos casos para dar formação. Mas é um facto que eu me coloco nessa, vertente de formadora facilitadora, porque é nisso que eu acredito, principalmente quando falamos destas áreas de desenvolvimento pessoal, em que tem que haver essa prática e essa autorreflexão ou reflexão do grupo, de modo que as pessoas em algum momento cheguem lá sozinhas e ganhem essa autonomia. Mas acho que estamos a dar os primeiros passos cá nessa vertente de distinção entre a formação e a facilitação. E acho que é excelente
Acho que é um
estarmos
bom
aqui a debater.
princípio, não é? É um bom princípio a deixar já quase como um cheque. Um primeiro passo é tens que saber que enquanto facilitador tu não estás no centro do processo, não é? Ainda que vais ensinar alguma coisa, vais facilitar talvez uma tomada de consciência ou uma mudança e tens que te pôr nesse papel.
Totalmente, totalmente. E eu digo muitas vezes nas ações de formação de formadores que, para mim, quem está no centro são sempre os participantes e não o contrário. Há pouco, Pedro, começaste a falar consideras que há alguns princípios que são fundamentais levar para uma sala, para um espaço onde esteja o facilitador para que as coisas corram bem, independentemente da metodologia que adotarmos. Quais é que são esses princípios para ti?
A gente até começou a falar de um deles, né? Eu tentei, num determinado momento, escrever isso, né? Pensar isso, né? Quais são. E eu até cheguei aqui nessa lista, até peguei aqui, ó, abri aqui, se vocês ouviram, abri o artigo aqui. Eu escrevi esse artigo que é o Decálogo do Facilitador, né? Que é pensando exatamente nisso. Porque eu venho pensando como ensinar facilitação já há um tempo, né? E já fiz treinamentos e tudo mais. E eu cheguei um pouco à conclusão de que o que é mais ensinável, digamos, é o que vem antes, e que é um segredo escondido da facilitação, que é como é que você faz o workshop design, entendeu? Ou o design do seu treinamento, ou como é que você projeta uma experiência, né, de treinamento, de aprendizado, que leve as pessoas, de novo, do ponto A para o ponto B, que elas levem conteúdo e tudo mais. Acredito que processos bem planejados, e é um pouco contraintuitivo, porque a pessoa acha, ah, mas eu vou ficar ali botando, que eu vou fazer isso aqui em 3 minutos, e isso aqui eu vou fazer em 12 minutos, eu vou ficar um robô dentro da sala de treinamento ou dentro da sala de colaborativa lá, de trabalho. Eu acho que é o contrário. Quanto mais bem planejado você está, mais flexibilidade você tem, porque se eu já entro num negócio que eu sei mais ou menos o que eu vou fazer e eu preciso fazer uma mudança, Ah, eu estava indo para onde? Eu vou para onde? Aí fica tudo muito complicado, para mim, pelo menos.
Nossa última
Então.
conversa que tivemos, Pedro, desculpa interromper-te, foi com o Fernando e com a Carolina. É Carolina que se
Ah,
chama, não é?
sim.
E
São
eles diziam
parceiras.
exatamente isso, não é? Nós falámos sobre as estruturas libertadoras e eles diziam que a estrutura é o que liberta.
Exatamente. É, eu nunca tinha feito essa relação, mas tem, é exatamente a mesma coisa. Agora esse nome Estruturas Libertadoras ganhou um novo entendimento para mim. Ótimo. Como que é esse insight? É verdade, pode crer, como diz no Brasil, né? Então, eu acho que então essa parte ela é mais ensinável, sabe? Eu consigo fazer você te explicar um percurso para que você faça esse design. Agora, o que acontece quando você entra na sala, né? Aí já requer prática e experiência, né? Você precisa praticar, para você precisa achar o seu jeito de fazer, porque cada um é um jeito. Você precisa, enfim, e é óbvio que, e aí acho que é muito também observar os outros. Eu observei muitos facilitadores facilitando, participei como, né, do outro lado, como participante mesmo, sendo facilitado por diversos facilitadores, diversos meios. Mas, enfim, isso tudo para dizer que, então, essa parte do que acontece dentro da sala, o máximo que eu consegui chegar foram em certos princípios, certo? Assim, coisas que eu falo assim, olha, isso aqui é alguma coisa para você ficar atento, é alguma coisa que depois você vai adaptar de acordo com o seu caso, mas é um menos do que uma regra, né? É um princípio, é um valor. Então, ó, você não é o protagonista, é o primeiro. Então é isso, né? Você não está ali para dar a resposta. O facilitador é o barqueiro que atravessa o rio, né? Ele não é, não são as pessoas, né? Ele vai colocar aquele, ele é o cavalo que leva, né? Ele é o juiz da partida, ele é o regente da orquestra. Mas ele não vai fazer o solo de violino, certo? Então ele não toma essa decisão. E eu vou dizer que, olha, eu já facilitei hoje, eu tenho um sisteminha, por isso que eu 128 processos, sprints e tudo mais nos últimos 6 anos. Eu diria que as vezes que eu mais errei foi a vez com que eu troquei o meu chapéu de facilitador para começar a dar opinião no que acontecia dentro da sala, e aí o negócio fica caótico. Segunda coisa é, do jeito que eu escrevi aqui, perguntar is the new black, né? Que é uma pergunta, né? É a grande habilidade, a grande arma do facilitador, porque a facilitação ela nada mais é do que um jogo de perguntas e respostas. No final das contas, para levar as pessoas do lugar A para o lugar B, o que você vai fazer é uma série encadeada de perguntas, certo? Que vão disparar algumas dinâmicas. O que é a dinâmica? É o jeito que você vai explicar para as pessoas que você quer que elas respondam. Olha, eu estou te fazendo essa pergunta e eu quero que você responda nessas caixinhas aqui. Eu estou te fazendo essa pergunta e quero que você dê duas cambalhotas na sala. Eu estou te fazendo essa pergunta, enfim. Então, perguntar é o new black, porque tem essa expressão, né? Origin is the new black. Eu acho que uma outra questão mesmo é a questão de você respeitar o que está acontecendo dentro da sala, você respeitar os pontos de vista das pessoas, você respeitar a identidade formada, né, e a personalidade formada por aquele grupo, por aquele organismo que se funde dentro da sala. E acho que não é seu papel também ficar criticando identidades, opiniões de qualquer um ali, né? Eu acho que você tem que exercer, como quarto princípio, uma liderança inspiradora. Acho que isso junta um pouco com o que a gente falou, né, também do formador facilitador. Eu também vejo muito isso, o líder, né? E aí seja gerente, manager, project manager, enfim, qualquer pessoa que lida com pessoas dentro das empresas, que lidera uma reunião que seja de 40 minutos, ela também pode ser uma líder tradicional, como um formador tradicional, e você pode ser um líder facilitador. Então, que você vai tirar muito mais do trabalho colaborativo, que você vai buscar muito mais horizontalidade. E que você vai entrar com a sua tomada. Eu sou o tomador de decisão só quando precisa, e em geral, você vai querer que. Você vai fazer com que o seu time consiga produzir coisas muito mais interessantes que nenhum deles poderia fazer sozinho. É preciso estar atento dentro da sala, né? Facilitar um processo de atenção, de presente, de estar presente no momento, de estar atento, né? De estar com os olhos, os ouvidos, a cabeça e o coração aberto para o que está acontecendo dentro, para que você também tenha a flexibilidade de fazer os ajustes, mas não adianta, você não vai, né, facilitar bem um processo se você ficar no WhatsApp ali no meio tempo, se você ficar pensando em outras coisas. Você tem que estar com o seu foco muito ali colado. Eu acho também, enfim, acelerando aqui esse decálogo, né, que não vale a gente se esconder atrás de palavrinhas, de termos, o meu design thinking, o meu learning arc, friend, sei lá. Eu acho que você tem que ter verdade nas coisas, não são as palavras e os termos que vão te fazer ser um bom facilitador. Acho que a gente tem que colocar desafios que sejam estimulantes para as pessoas, né? E que tirem elas da famosa zona de conforto, mas também que não sejam inalcançáveis. Eu acho que você tem que ter flexibilidade, igual o Bruce Lee falou, né? Be water, my friend, né? Para conseguir se amoldar às circunstâncias. O que acontece em Vegas fica em Vegas. Então, né? O que acontece dentro de uma sala de formação ou de uma sala de. Ali as pessoas se expõem muito, tanto coisas da empresa, por exemplo, no caso corporativo, né? De trazerem informações que são sensíveis, quanto coisas pessoais, quanto momentos que são vividos, emoções que vêm e tudo mais, e acho que aquilo ali, o que acontece ali dentro, fica ali dentro. E, por último, se divertir, se jogar no processo, aprender com ele, saber que você amanhã sempre vai fazer melhor e aproveitar ele, né? Então, esses são, assim, um pouco os princípios que eu acredito que podem pautar aí uma boa facilitação.
Olha, super interessante. Eu anotei todos os princípios que tu disseste, Pedro, e só uma parte, amei as tuas metáforas e expressões. Acho que dão um toque especial.
Vanessa, eu tenho depois, tenho o link para esse artigo, posso passar para vocês, não sei se
Ah,
vocês
boa!
quiserem deixar.
Claro, claro que sim. Ia dizer-te que não só concordo em absoluto e utilizo na facilitação, mas utilizo também nos processos de coaching e na formação, enquanto formadora. Referindo à tua lista, então, o formador não é o protagonista, o facilitador não é o protagonista, ou o coach não é o protagonista, isto cabe em todos os processos. O saber perguntar, igualmente, respeitar a diversidade. Ter uma liderança inspiradora, estar presente, ter uma linguagem simples e honesta e verdadeira, colocar desafios estimulantes, ser flexível, respeitar aquilo que acontece e não passar cá para fora, e divertir-se e aprender com o processo. Acho que são princípios primordiais de qualquer destas funções, não é? Que no meu caso se misturam as três, mas que me parecem absolutamente fundamentais. Estou totalmente de acordo e adorei a tua lista. Acho que é super importante para qualquer pessoa que queira começar nestas
É
andanças.
quase qual o mindset certo, não é? Para
Não,
se é isto que quer.
como é legal a gente ouvir uma outra pessoa falando, né? Fazendo uma síntese tão boa do que você tem essa fala, muito bom mesmo. Obrigado, Vanessa. Foi maravilhoso
Eu escrevi, Pedro. Eu tive de escrever.
E agora vais colar, não é? Vais colar aí ao lado da secretária pela e-mail escrevendo.
Espetacular. E sim, se tiveres esse link, depois, inclusive quando fizermos a publicação do episódio, acho que fará todo sentido também colarmos
Adicionarmos.
esse link. Eu estava-me a lembrar aqui de uma outra questão que tínhamos falado em off, que era desse estilo que, apesar dos princípios serem importantes estarem sempre lá, estes pilares, estas bases, são quase como valores e guias orientadores, mas esses estilos que cada um de nós depois pode adotar e que nos diferenciam enquanto pessoas e tu já fizeste inclusive um teste para cada um de nós perceber, e que é tão interessante ver. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso, Pedro? E como é que, se quiseres, construíste esse teste, o que é que tu vou fazê-lo?
Então, de novo, minhas aventuras pensando sobre facilitação, pensando como, né, ensinar isso para as pessoas, né? O negócio é que é difícil ensinar, né? A gente vê muito por aí esses cursos, formações, treinamentos, falar, ah, aprenda não sei o que lá em 20 minutos, enfim, ou que seja em 5 dias, né? Assim, vejo muito treinamento de facilitação também, assim, né? Ah, pô, vou te ensinar a fazer um design sprint em, sei lá, duas masterclass. Eu falo, pô, cara, mas o cara que vai começar, a pessoa que vai começar lá de design sprint, 5 dias, 8 horas, com um grupo de 7, 10 pessoas. Acho que é uma coisa para faixa preta, né? Assim, eu não começaria fazendo isso. Eu começaria facilitando sei lá, uma reunião de 30 minutos, sabe? Então. Mas enfim, e aí pensando sobre, né, sobre isso, enfim, escrevendo um livro que nunca termina, cursos que estão para sair e tudo mais, né, eu comecei a pensar nisso, né? Eu falei, pô, eu não posso também ficar olhando só para o meu jeito e achar que o meu jeito é o jeito certo de fazer, porque eu já vi, eu já presenciei, como eu disse, eu já participei de muita coisa legal e de pessoas fazendo de jeitos que eles seriam impossíveis para mim, sabe? Eu falei, cara, eu não conseguiria fazer isso de jeito nenhum. Até porque, por exemplo, não seria genuíno para mim. Eu acho que a gente precisa ser genuíno. E se você quer liderar as pessoas, se você precisa provocar elas e tudo mais, é isso. Você começa com um monte de coisa que fica óbvio que são fake news para você ali, né? Você está falando só porque está falando. Você não vai conseguir levar as pessoas por essa jornada de uma forma bacana, né? Enfim, então, comecei a pensar nisso. Falei, cara, o que que faz ser... O que que os caras... facilitações serem diferentes, né? Os facilitadores atuarem de forma diferente. E aí, com a minha cabeça de ficar sistematizando coisas, fazendo esqueminhas, ferramentas e tudo mais, eu acabei pensando nessas duas principais, digamos, atributos para facilitação, né? Então, um é a abordagem, né? Se o facilitador ele aborda, né, a facilitação, o processo, enfim, de uma forma mais emocional ou de uma forma mais racional. Me parecia que eram dois eixos interessantes. Tem mais gente que é. De novo, não tem certo, não tem errado, tá certo? Só tem coisas que são mais fáceis, ou assim, que são feitas para mim, outras não. Tem facilitação que fala lá, vai lá, abraça o outro do lado, fale sobre a sua maior vulnerabilidade, uma coisa super emocional. Não é a minha pega, não é o meu jeito, certo? Mas não é que isso esteja errado, é só pessoas que estão no espectro lá, muito lá. Emocionais do que eu, que estou de um lado mais racional. E outra coisa, e o outro eixo dessa, né, outro atributo que eu fiquei pensando é o foco da facilitação, né? Se o foco da facilitação é nas pessoas ou se é nos resultados. Tá? Então, se eu estou focado ali de que aquelas pessoas vivam uma experiência que possa acontecer isso, transforma, enfim, isso é um foco, ou não, olha só. As pessoas, legal, beleza, ótimo que vocês estão aqui, mas aqui a gente precisa, boom, chegar aqui, ir do ponto A para o ponto B efetivamente. São duas coisas diferentes. E aí acabei fazendo uma matriz, não sei se quem está ouvindo consegue visualizar, né, dois eixos, e posicionando, que acabaram formando aí quatro quadrantes, certo? Então, se eu posso ser mais foco em pessoas e emocional, e foco pessoas e racional. Foco em resultados com abordagem emocional, foco em resultados com abordagem racional. E acabou conformando quatro tipos, e que para mim fizeram bastante sentido inicialmente. Então eu cheguei nesse cara, que é o empathizer, que é o empatizador, né? Então, que ele tem essa abordagem.
E a pessoa?
Ele é pessoas e emocional. A gente tem o provocator, que é o focado em resultados, que faz isso de uma forma emocional. Vamos lá, galera, porra, não sei o quê, tira da zona de conforto, pula, acredita, salto de fé, provocator, né? O empathizer já é mais aquele, que abraça, tudo mais, e super emocional. Não existe, assim como o signo astrológico, para quem, enfim, acredita ou não, mas... não existe um melhor que o outro, certo? São só
Certo.
tipos diferentes. Tem o Icebreaker, que é o cara que é focado em pessoas, mas tem uma abordagem mais racional, porque ele sabe várias metodologias, ele sabe várias dinâmicas, então ele racionalmente consegue estimular as pessoas, troquem um chapéu de cor, façam uma torre de marshmallow com não sei o quê, vamos lá, enfim, tem toda essa jogada, né? E tem o framework, que no caso sou eu, que tem uma foco em resultados e abordagem racional, né? Então, que vai desenhar métodos, vai pensar sistemas, vai estar focado lá na chegada do ponto B, com, enfim, pessoa sem alma, sem coração. Não, mentira.
Eu lembro-me que nós fizemos o teste no jardim da tua casa, num evento dos Shakers, que vocês aceitaram e receberam em vossa casa. Lembro-me que fizemos o teste e eu lembro-me que era Icebreaker. E tu, Vanessa, tu lembras-te?
Eu estava a tentar lembrar-me, e não consigo lembrar-me, porque
Eu
isso é
sei porque
bastante.
lembro que pensei, claro que sou essa, porque eu sou mesmo das Icebreakers e das
Sei
atividades.
garantidamente que não era framework, isso sei, mas não estou a conseguir lembrar-me, até porque me recordo que tive muita dificuldade em optar em algumas perguntas do teste que queria responder. Havia muitas perguntas que eu queria responder duas, então que foi um bocadinho depois, olha, agora vou para aqui, agora vou para ali, mas sabia que em muitos momentos ia para um lado e em muitos momentos ia para o outro. Também acho que depende muito, é óbvio que eu tenho um estilo próprio, e tenho sempre muito foco nas pessoas, isso em seja qual for o grupo que esteja à minha frente, mas tenho consciência que eu me adapto dependendo do grupo.
Mas também havia esse estilo, não havia, Pedro? Ou não?
Então,
Não há
aí
um estilo que é quase a mistura, ou se tu tiveres um
isso,
bocadinho
então,
de
o
vários.
estilo, na verdade, a começar, enfim, para quem não sabe, o Archetyper, que é o nome desse assessment,
Nós
desse
vamos
teste.
partilhar também.
Você responde lá um conjunto 13, se eu não me engano, se eu estou fresco na minha cabeça, perguntas, e ao final você tem você sabe qual é o seu perfil, você recebe alguns conteúdos para o desenvolvimento futuro, uma lista de habilidades que em geral esse perfil tem, de pessoas que atuam dessa maneira e tudo mais. Então, está lá aberto, a gente já tem mais de 500 respostas aí. Todo mundo pode fazer, tá certo? Então,
Quem é que tem respondido, Pedro? Desculpa
Hã?
interromper. Tem sido pessoas aqui, malta aqui de Portugal, do Brasil, uma mistura de outros
Ah,
sítios?
do mundo inteiro, até porque eu lancei recentemente a versão em inglês, então a gente tem a
Isso
malta mais de.
geograficamente, dividindo, era muito interessante perceber quem é o formador que nós temos mais presente, sei lá, por exemplo, aqui em Portugal, tenho muita curiosidade.
No caso, como eu tentei fazer uma coisa que perguntasse o mínimo possível para além das perguntas, né? Eu, por exemplo, não perguntei onde as pessoas estão. Pelo
Ah,
nome, pelo aviso, pelo e-mail, eu consigo ter uma ideia. O que eu perguntei para as pessoas é o grau de experiência delas com facilitação, 1, 2, 3, 4, 5, e eu posso dizer para vocês que a maior parte das pessoas, grandíssima parte, respondeu 3 ou 4. Eu pergunto também se a pessoa trabalha numa empresa ou se ela é freelancer, se ela trabalha por conta própria de forma independente. E aí, muito diferente do que eu imaginava, a maioria trabalha em empresa. Eu achava que facilitadores, na maior parte das vezes, trabalhavam de forma mais independente, mas a grande maioria trabalha dentro de empresa. E, enfim, hoje eu tenho mais, até a gente tem mais respostas na versão em inglês do que em português, obviamente, porque o inglês é muita gente
vamos
fala,
partilhar
né?
este
É
link,
universal.
vamos fazer isto
Exato.
bombar.
Mas
consegues, Pedro, desculpa, ter uma tendência genérica, mesmo sem saber de onde vêm as pessoas, mas qual o perfil assim?
Certamente, eu tenho aqui um dashboard que me mostra tudo.
Ah, claro, Pedro
Parte do.
Frameworker, diz-nos.
Exatamente. Então, somando todos, hoje a gente tem uma predominância bastante relevante do Empathizer. Os facilitadores em geral são
Engraçado.
tem esse foco maior nas pessoas e uma abordagem emocional, ou pelo menos assim se considera. Vanessa, eu super entendo essa questão de, queria responder mais, gostava de responder mais de uma opção nas perguntas, né? Mas enfim, aí, como isso é um projeto paralelo, uma coisa que eu fiz, todo sozinho, criei o assessment e tudo mais, e a ferramenta por trás que responde, enfim, e me dá o dashboard, eu tenho limitações, né? Senão também ia virar uma coisa muito complexa. Então, para as próprias ferramentas que eu utilizei, e depois para fazer a conta de quem era, para poder lhe responder qual era, se eu começasse a dizer, deixar você responder mais de uma, começaria a ficar muito complexo esse sistema por trás. Então, eu optei por fazer uma coisa que. Porque, na verdade, é isso, né? Digamos, é uma brincadeira, né? É um disparador de uma conversa, né? Enfim, toda vez que a gente bota uma pessoa numa caixinha, a gente está negando a complexidade da vida, né? Então, na verdade. Ah, Pedro, você super acredita que existe um tipo que é exatamente assim, um assado? Não, eu acho que a gente, na verdade, está entre muitas coisas. Mas aqui enfim, é uma coisa para provocar, para você ver o que é relevância e tentar te
Pode ser
entregar
mais
aí.
uma tendência, não é? O que é que pode ser mais a tendência da pessoa, mas não significa que seja sempre assim ou que não seja justo.
Uma ideia de autoentendimento, né? Saiu alguma coisa ali e talvez ter, em todas as informações que eu passo depois, de dicas e tudo mais, alguma coisa que possa ser relevante que te provoque a desenvolver alguma habilidade, alguma potencialidade, algum conhecimento que vai fazer você ainda melhorar, se desenvolver mais. E aí, ao fazer, né, até o. Eu estava aí explicando dois eixos que formam quatro quadrantes, que são aqueles que a gente falou, né? O Empathizer, o Provocator, o Icebreaker e o Framework. Quando eu fui transformar isso num assessment mesmo, num teste, o que que acontecia nos primeiros testes? Alguns resultados, as pessoas davam empate em algum desses eixos, certo? E aí eu tinha um problema até de logística computacional, que assim, como resolver isso? O que que eu digo que o cara é quando dá um empate, né? Pensa assim, quando está construindo a ferramenta. E aí, para mim, assim, eu resolvi dois problemas com dois coelhos com uma cajadada só, né? Que é resolvi o problema da lógica e trouxe um quinto arquétipo que eu acho que faz sentido, que é o holístico, que é esse cara que tá, essa pessoa que está entre, né? Em algum desses eixos, ela está no eixo, ela não está nem para lá, pelo menos em um dos dois, né? E eu acho que esse é um perfil muito clássico de dois extremos da profissão ou da aplicação da facilitação, né? Que é, eu acho que, em geral, quem está no meio, ou ele é um novato, uma pessoa que está começando e que ainda não achou o seu caminho, ainda está tateando, ainda está misturando de tudo um pouco, ainda está tudo muito difuso. Ou a pessoa já é um mestre da faixa preta que já achou um super, né, que consegue misturar todas as poções e todas as mágicas numa cartola só, né? Então tem esse holístico. Então esse é o quinto elemento, é o quinto arquétipo, né? E no final das contas eu falei, pô, eu resolvi o problema da lógica, mas eu acho que faz sentido no final das, né, mesmo. Então
Claro, sim.
a gente tem hoje em dia posso falar para vocês, de 570 respostas, 100 são holísticos, 168 são empathizers, 126 são provocators, 94 são icebreakers e os lobos solitários, como eu, são 82 só, são frameworks.
Olha, isso dava para um paper já, não é? Tens aí imenso, dava para fazer imensas relações. Quem, lá está, como tu dizias, quem é mais holístico, isso pende para a pessoa que tem menos experiência ou mais experiência. Ou seja, dava para tirar imensas
Era uma
lições
investigação
daí.
super, super interessante. Isto aqui tem uma relação, obviamente, com o nosso perfil comportamental,
Ah, eu acredito que sim.
não é? Acho que claramente tem aqui uma tendência, e depois essa tal capacidade que nós temos de nos adaptar ao contexto, em que estamos, não é? Porque, tal como o nosso perfil também acaba por ser situacional. Mas é super interessante, acho que sim, Pedro. Tens aí matéria.
Eu acho isso uma beleza da facilitação, sabe? Que pessoas com abordagens e focos tão distintos possam continuar sendo relevantes. Porque ninguém vai servir, não é tudo para tudo, certo? Então, Existem determinados momentos, certos grupos, certas situações que precisam de uma abordagem mais emocional, que o foco ali não é necessariamente no resultado daquela sessão, mas em fazer o, né, aquele time se entrosar, se colar, enfim, se conhecer melhor, né? E existe um momento que você precisa responder quanto é que é 2 mais 2, e não adianta você responder que é 3, nem que é 5, e nem não adianta você sair sem a resposta, muito menos, entendeu? Então, tem, acho que tem lugar para tudo, e acho que essa é uma beleza da facilitação, né? Ela ter essa amplitude, né? Poder abraçar tantas pessoas, ela poder. É isso, né? Você pode ser um facilitador profissional, como eu, viver disso. Então, né, eu cada vez mais vou me nutrindo e aprendendo novas metodologias. Costumo dizer que eu sou agnóstico em termos de metodologia e ferramenta. Então, não estou abraçado, ah, eu sou isso ou aquela, sou do time tal ou do time tal. Eu tento ir aprendendo todas e misturando e chegando, né, e desenhando novos processos, novas ferramentas, novas dinâmicas que possam levar os times do famoso lugar A para o lugar B. Mas isso é ser um profissional da facilitação, ser, assim, gostaria eu, em algum momento, gostava eu, ser capaz de facilitar qualquer processo para qualquer desafio, né? Isso é uma coisa. E existe uma coisa que é a habilidade da facilitação, não uma profissão, né? E aí a habilidade da facilitação, como eu estava dizendo antes, qualquer pessoa que lida com pessoas, e eu não estou falando só de RH, se é um gestor,
Um
se é um
gestor
professor,
técnico
se é
tem que
um
gerir uma
coach,
meeting, sim.
você tem que fazer né, um meeting da sua família para
Sim.
combinar onde é que vai passar o Natal, sei lá,
Sim.
enfim, mas você pode ganhar habilidades de facilitação, né? Saber alguns procedimentos, algumas coisas que vão melhorar a sua capacidade de extrair, né, um processo mais colaborativo, de extrair o melhor daquele time, de fazer, né, menos reuniões que podiam ser um e-mail e mais encontros que efetivamente levem as pessoas a avançarem, não seja lá o que elas estiverem fazendo.
Olha, eu acho que, enfim, é um tema infinito e haveria muitas coisas mais a dizer sobre isto, mas acho que foi uma conversa muito interessante e que nos deixa aqui muitas pistas. Acho esta questão do mindset mesmo muito relevante e acho que liga em absoluto com o que tu acabaste agora mesmo de dizer em relação à ferramenta, não é? Há espaço para tudo. Talvez algumas abordagens sejam mais eficazes consoante o contexto, a situação e o propósito. E então daí ser necessário, lá está, o formador seguir estes princípios da flexibilidade. Enfim, se ajustar àquilo que ele encontra, saber que não é sobre ele, que é sobre o grupo, o contexto, o objetivo. Então, acho que está super relacionado. Eu gostava de deixar assim algumas ideias, que é muito a resposta que eu dou às pessoas que me vêm perguntar como é que eu faço para ser um formador facilitador, por onde é que eu começo? Vou mudar de área, vou mudar de vida e quero embarcar nessa jornada. Como é que se começa? Vão-me acrescentando ou corrigindo, se for o caso. Eu costumo dizer, assim, de maneira muito prática, logisticamente falando, que acho que um bom ponto de partida aqui em Portugal é começar pelo CCP, tirar um curso de formação pedagógica inicial de formadores, porque é até um requisito legal, se não formos formadores internos de uma empresa, para que aquela formação possa contar para as horas de formação profissional e ser certificada, é importante termos o CCP, então eu começaria sempre por aí, mas acho que é só um começo mesmo.
Mas mesmo que estejas dentro de uma empresa para que legalmente possa contar como horas certificadas, é importante que tenhas
Se fores trabalhador da empresa, não é obrigatório. Se tu
Mas
vieres de fora dar uma formação dentro da empresa, aí sim, deverias ter. Ou este é o conhecimento que eu tenho. Mas enfim, eu acho que é sempre importante mesmo que trabalhes dentro da empresa, obviamente, acho que é o primeiro passo.
sim. Eu
Depois, obviamente,
tinha.
há o e-tutor, o e-formador, se o teu contexto for também mais à distância. Há outros workshops, não sei, Pedro, se tens alguma coisa para nos contar sobre isso ou não, mas há outros workshops, sobre facilitação, sobre metodologias. O último episódio aqui do podcast falámos sobre Liberating Structures, que são, enfim, um conjunto de estruturas que podes usar como facilitador. Existem outras mais design thinking, da Agile, de mil e outras coisas que podes querer trazer e aplicar. Acho que, como o Pedro disse muito bem, aquilo que eu costumo responder é: vai fazer formação como participante e vai ver vários formadores, facilitadores a fazer o seu trabalho. Isso ajuda muito. Quantas dinâmicas, quantas ideias nós tiramos de outros colegas. Acho muito importante. Participar de comunidades, ouvir podcasts, ler livros sobre o tema. Há livros até sobre dinâmicas, sobre atividades, sobre team building, sobre, enfim, tudo isto que podem ser importantes. Instructional design para saber como construir uma sessão do princípio ao fim. Ler sobre aprendizagem, saber sobre aprendizagem, como é que nós podemos querer ensinar alguma coisa se não percebemos como é que as pessoas aprendem. Costumo dizer isso também. E depois, uma coisa que eu costumo também referir é: eu, quando comecei a dar formação, comecei de forma gratuita e voluntária. Se ainda não tens experiência ou não tens ainda a confiança para te lançares, reúne num grupo de amigos e facilita um tema qualquer que seja do teu interesse, ou voluntaria-te para na tua empresa fazeres uma sessão sobre alguma coisa. Começa pequenino, como o Pedro dizia, se calhar não vais querer facilitar um processo logo de uma semana numa empresa que te está a pagar. Começar pequenino, porque a prática realmente ensina-nos muita, muita coisa. A primeira sessão que eu facilitei, eu programei-a talvez para umas 8 horas e eu só tinha 4. Cheguei a meio e não tinha conseguido passar nem metade dos conteúdos que eu tinha preparado. E tá, fixe, aprendi. Próxima sessão já vou fazer diferente. Por isso eu acho que a prática é mesmo uma fonte de aprendizagem valiosa.
É, eu
E aí?
acho que uma forma de começar, assim, fora curso e tudo mais, eu acho que é você identificar se você tem algum processo recorrente, alguma coisa que aconteça sempre que você quer melhorar. Ah, não está certo. Toda semana tem a reunião da minha família para decidir o Natal. Ou toda semana tem a reunião do meu time para isso. Então, isso é uma coisa que acontece sempre. E você buscar alguma forma de estruturar aquele encontro e facilitar aquele encontro. Então, dominar um processo. E aí, se por acaso é planejamento. Tá bom, eu vou aprender como fazer OKRs. Ou é esse ou aquele. Ou eu tenho que sempre desenvolver novos produtos. Tá bom, eu vou aprender o design sprint. Mas começar aprendendo uma técnica, uma metodologia, certo? E aplicar ela. Começar por alguma coisa que seja simples e que não seja muito grande, mas que você consiga, que você vá fazer sempre. Até isso para as pessoas que vão desenvolver habilidade. Então, né, eu não preciso ser como o Pedro, que vai lá saber um milhão de coisas, né? Então, isso, acho que começar pequeno, começar por uma coisa que seja simples, que você sempre precise, e você vai ter a possibilidade de ir melhorando. Eu estou lançando em já, então, assim, convido todo mundo aí para me achar nas redes sociais, Pedro Segreto e tudo mais. Enfim, tenho cada vez mais feito alguns eventos, participado de coisas para compartilhar meus aprendizados e tudo mais. E estou a lançar um curso exatamente de facilitação para não facilitadores. Enfim, isso vai estar lá no curso, mas de qualquer forma, o que eu também recomendo é pense nisso, sabe? Que as pessoas ficam muito focadas em como elas vão atuar dentro da sala, seja de reunião ou seja de treinamento, né? E acho que elas se preocupam um pouco com antes, com a preparação, com tudo que acontece nos bastidores para que você chegue ali pronto para fazer aquilo, né? Então,
A estrutura te liberta.
e eu acho que uma dificuldade que eu vejo muito também, e é isso que eu estou tentando até resolver no curso, que é, né, fazer um workshop design, é porque a pessoa tá bom, ela começa a fazer, ela aprende, digamos, uma estrutura libertadora, e ela usa aquela, fala ótimo, então agora eu consigo. Mas amanhã, quando ela quer combinar com outras duas, com outras três, e mais com um pedacinho que tinha lá um icebreaker tal, que ela viu não sei aonde, mais não sei o que lá, aí ela se perde, né? A dificuldade de, tá bom, porque cada coisa dessas é uma pecinha do Lego, mas como é que eu monto? Como é que eu todas essas ferramentas da minha caixa e consigo criar um flow que vai levar do tal ponto A para ponto B? Eu acho que essas pessoas têm bastante dificuldade. Então, também começar pelo simples. Tentar ter consciência disso. Então, pô, eu vou fazer isso, tem intencionalidade. Ah, não deu certo, ajusta no próximo. Ah, eu botei 10 minutos para fazer isso e as pessoas precisaram de mais tempo. Vai aprendendo a dominar o tempo. Facilitação, no final das contas, você vai lidar com duas coisas, né? Que é pessoas e tempo. Essa é a massa que você vai ter que moldar para chegar nas suas belas esculturas, né? Então, pensar nessas coisas, eu acho que começar pelo simples e ter consciência e tentar, né, de cada passinho que você vai dar ali, vai te ajudar a começar mesmo.
Bem, colegas, obrigada. Espero que quem nos está a ouvir tenha gostado destes insights e destas dicas iniciais. E é
Ah,
isso.
deixar uma outra dica aqui rápida, que eu abri até aqui do lado, para não esquecer. Só um livro. Porque tem muitos livros sobre metodologia, mas tem um cara chamado Martin Neumeyer. Meu alemão não está muito bom. Mas, enfim, vocês vão achar Martin com Y, enfim, é o cara que escreve os livros de branding, Gap, Zap, não sei. E ele tem um livro chamado Scramble, que eu não sei se tem. Acho que tem traduzido para o português. É um livro de capa vermelha, Scramble. E é legal porque, para além de ensinar um método, ele escreveu como se fosse um romance, né, uma ficção, onde ele te ensina contando uma história. Então é super envolvente. Acho que é um dos poucos livros que consegue passar um pouco a emoção e o calor e a ideia do que é na prática, do que acontece dentro da sala, os desafios, porque ele vai contando essa historinha. Então, esses livros acho que é bem legal para conseguir entender um pouco mais que papel é esse. E é uma leitura super gostosa.
Obrigada pela recomendação, Pedro, pela inspiração, pelas dicas, pela partilha. Vamos ficar atentos. Siga o Pedro no LinkedIn. Vamos ficar atentos aí a essas novidades que vais lançando. E é isso. Encontramos-nos no próximo episódio.
Muito
Obrigada,
obrigada.
Vanessa, também.
Obrigada
Obrigada,
pelo convite,
Catarina.
meninas.
Obrigada,
Beijo.
Pedro. E obrigada a todos. E até uma próxima.
Tchau,
Tchau,
Pedro.
tchau.
Tchau.
Até à próxima.
Tchau.